Boa noite pra geral!
Rau!
Começando mais um Tá de Caô número 4.
Que maravilha, hein?
Graças a Deus a gente tá aí, né, pai?
Nossa, você é louco aí, quem
gente... Tamo aí, né? Quem daquele diria, jeito. E pra não perder o costume, né, a gente tem que agradecer quem?
Os patrocinadores, né?
Que faz acontecer, né, velho? Graças a Deus. Tá de Caô não é patrocinador.
Ah, isso aqui é a nossa marca, eu vou fazer uma tatuagem dele ainda.
Boa. Me gusta. Tá fortalecendo a gente aí.
Essa sempre. Festa aí, quando voltar, hein, vai dar o que falar, hein?
Boom Media.
Ixi.
Que cuida nossas, da mídia social.
Essa rapaziada trabalha muito pra gente, hein? Eles estão fazendo aí bastante, né, algazarra aí no nosso Instagram.
O One Burger, que manda aquele lanchão na brasa, daquele jeitinho saboroso.
Já estou esperando ansiosamente pelo esse hambúrguer, como toda quarta-feira. E hoje temos novidade, hein?
É,
olha só quem tá na tela.
O moço da coxinha.
Essa
é a mais famosa de Mogi.
Você já comeu coxinha doce?
Não.
Cara, coxinha de Nutella. Você viu lá que eu postei esses dias. É a melhor coisa do mundo. Uma coxinha de
não, coxinha já é boa, velho. De frango.
Nossa.
Doce ainda.
Não, de frango é a especialidade dos caras, né? Mas essas coxinhas doces, meu compadre, na hora que vem o lariquê do laricar, meu compadre, isso daí você lambuza até a testa. Então, patrocinador novo, muito obrigado pela confiança de todos os patrocinadores que fazem acontecer o nosso projeto. E eu vou deixar você apresentar, que você apresenta de uma forma tão bonita, cara. Vou te dar a honra de apresentar o nosso convidado hoje.
Meu, antes de apresentar o convidado, a gente esqueceu de um patrocinador também muito bom, velho.
Quem?
Que é o Esquina Bar, que tem a melhor cerveja.
Esquina Bar, Esquina Bar. Pô, esse daí... Pô,
além do Esquina Bar, a gente tá esquecendo de um patrocinador também muito importante, velho.
Mas tá, o único que tá com QR Code na tela, né?
É isso aí. Ah, é vira-lata, né? Se você aí tá procurando... Ó, o inverno chegou, os caras têm tudo lá. Blusa, calça, óculos... Camiseta, QR Code tá aí na tela.
Preço,
aproveita
bom,
a promoção.
Qualidade.
É isso aí.
Tudo.
E vamos que vamos aqui, dando início ao nosso Tá de Caô. Hoje a gente tá com um convidado aqui mais que especial. Rodolfinho da Z. Não é MC não, viu?
Não, mano? Não é MC não. O cara é piloto de teste. Mais de 624 mil inscritos
isso
no YouTube.
Aí.
Um dos maiores canais aí da América, né?
Se então, não maior, né?
Bicho então, é brabo. Tá contigo a voz, Rodolfinho. É um prazer imenso, inenarrável, eu diria, estar contigo aqui essa
Nossa,
noite.
Inenarrável.
É, eu tirei do brabo, fundo brabo, do baú essa, né? E tô tá gostando. Contigo aí a bola. Vai que vai, Rodolfinho.
Bom, primeiramente, prazerzaço em conhecê-los pessoalmente.
Sim.
Obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês aí. E pra mim também é uma honra, meu, participar aqui. Vai ter muito assunto da hora pra trocar ideia aqui.
Caramba.
Vai ter história pra caramba.
Antes que a gente já tava resenhando, né? Falou, vamos deixar um pouquinho pro podcast mesmo, porque a gente já tá tirando todas as informações aqui, né?
Tem coisa pra contar, hein, bicho?
Cara, que legal. E, meu, já vamos então já mandar brasa aí, né? Como começou aí esse canal, né? Que, pô, é um dos mais acessados aí. Lembro que eu fui comprar uma moto. Falei, bom, vou jogar no Google, né? Acho que é a primeira coisa que a galera faz pra saber o que a motoca tem de bom, tem de ruim ali. E já apareceu você ali no vídeo logo de cara, né? Então, como que rolou essa ideia aí, Rodolfinho? Fala pra nós.
Bom, primeiramente, acho que o pessoal que não me conhece e tal, eu tenho um canal no YouTube chamado Rodolfinho da Z. E ali o meu propósito principal é trazer um vídeo exclusivo. Vamos supor, você tá procurando uma moto pra comprar e tal. Nesse vídeo você vai saber praticamente todas as informações principais, como ficha técnica, parte histórica, o que a moto tem, o que a moto não tem, o que poderia ser melhorado, qual que é o desempenho da moto, nas acelerações ou nas frenagens, um pouquinho de tudo. Então, tipo, tem uma grande variedade, um grande leque de vários tipos de motos, cilindradas, estilos ou categorias.
Sim.
E atualmente eu tenho o maior canal de teste de motos do Brasil, da América Latina também, com 625 mil seguidores.
Caraca.
Então tem moto pra caramba. Já gravei mais de 640 motos filmadas, cara.
Puta, é moto, hein?
É
nossa,
moto, cara.
Eu vejo lá que você tem uma diversidade, né? Você pega moto pequena, você pega moto grande, né? Você dá uma esmiuçada boa ali, né?
Que a moto tem. Tem, né? Moto de 50 cilindradas até 2.300 cilindradas. Então, tipo, um leque muito grande mesmo, com vários estilos ali. E tudo que é tipo de moto, ó, se tiver assistindo aí, tiver uma dúvida, procura, pensa numa moto qualquer, coloca no YouTube. Meu, se não tiver no primeiro, no segundo, no terceiro, ou os vídeos primeiros ali no YouTube, pode ter certeza que vai estar lá.
Qual foi a primeira moto que você fez, você lembra?
Cara, assim, ó, a primeira moto que eu gravei pra teste foi uma Kawasaki Ninja 1000, um amigo meu. Ele falou, Rodolfo, agora que você tá fazendo vídeo e tal, né? Meu, pega minha moto e faz dar um rolê. Vai dar um rolê e faz uma filmagem.
Não, digo assim, não a que você fez mais profissional. Que você
não,
gravou,
foi essa.
Gravou de onda, assim, e postou?
Foi o primeiro vídeo de teste, foi esse. Foi o primeiro vídeo, assim, que aí que surgiu a ideia. Eu falei, putz, mano, vou fazer um vídeo, vou começar a especializar e fazer vídeo de teste. Na época, eu não tinha nenhum tipo de informação. Eu falava o que eu achava da moto. Ah, a moto, assim, ela é muito forte, tem uma frenagem boa. É tipo uma informação bem simples. Por quê? Quando eu, antes de eu ter canal no YouTube e tal, cara, eu apanhei muito. Porque...
Fazer MMA,
eu queria,
mano?
É, eu queria saber, tipo, informações da moto. Só que, na época, tinha. Só que, tipo, informações profissionais. Então, pra o cara saber o que o cara tava falando ali, ele tinha que ter um conhecimento. Uhum. Aí eu falei, meu, vou fazer um negócio mesmo, entendeu?
Tipo, pro povão mesmo.
Vou fazer um negócio bem... do mato mesmo, pra todo mundo entender.
A câmera não era tão boa.
Tipo, uma linguagem popular.
É, a linguagem popular, entendeu?
E aí, a câmera já era legal ainda não?
Não, sempre eu fiz as gravações ali com a GoPro. Uhum. Que eu acho que atualmente é uma das melhores marcas ali pra fazer filmagem em ação.
Sim.
Aí, só que, meu, na época era GoPro Hero 2, cara. Era quando começou mesmo,
Qual
entendeu?
Qual foi o ano que você começou?
Em 2013.
2013.
Mas você já andava de moto antes? Já curtia moto?
Já, eu ando de moto desde meus 15 anos. Caramba. Desde os 15 anos.
E fazendo um adendo, né? Ontem foi o dia do motociclista.
É,
né?
Ué.
Então, parabéns aí a todos os motociclistas.
Valeu, valeu.
É, verdade. É uma paixão, valeu, né, Rodolfo? Fala, assim, eu até comentei com o William hoje. Eu falei, William, não adianta. O cara que tem moto, ele tem por paixão. Às vezes, assim, se é um custo pro cara, o cara já vê que não tá valendo a pena, ele já vende, né? É.
Eu acho que, tipo assim, pra quem gosta mesmo realmente de moto, ou o cara usa a moto pro trabalho, ou ele usa a moto pra se locomover, ou ele usa a moto como hobby pra se divertir, fazer viagem e tal. Mas todos ali estão no mesmo barco, tá ligado? Sim. Todo mundo curte mesmo, que gosta de andar de moto. Acho que o cara, quando nasce pra andar de moto, ele nasce. Que cara que ele acha que ele gosta, ele vai acabar
isso,
saindo
isso
fora.
Isso aconteceu comigo, cara. É, você acredita? Mano. Eu tinha um sonho, né, de ter uma moto grande. Tive, né, uma Kawasaki 650, inclusive assisti os seus vídeos quando eu fui comprar. Era uma moto que era do meu irmão, inclusive. Que é seu fã, né?
Já gosta falou aqui, já. Rodolfinho é um cara do bem. Já andei com ele, toca muito.
Ele falou mesmo, pô, Rodolfinho toca muito. E olha que o meu irmão toca muito também, viu, cara? Mas pra ele falar que o cara toca, é porque o cara toca mesmo. E aí eu lembro que eu assisti o seu vídeo e, assim, eu tive certeza. Eu falei, meu, essa moto aqui, eu já sei tudo que ela tem então. Né? Eu sei quanto que ela faz por litro, porque ali você dá uma esmiuçada boa mesmo, né? Você detalha tudo, né?
Então, hoje, atualmente, eu tento fazer todas as informações. Se o cara, ele compra uma moto hoje, ele não sabe nada. Se ele assiste o meu vídeo, ele vai saber praticamente quase tudo da moto. Uhum. Os modelos anteriores, os modelos que veio depois, o que a moto tem, o consumo dela, velocidade final da moto.
Pilotagem.
Se é boa pra revenda, tudo, meu, tudo. Uhum. Ele vai saber praticamente de tudo. Se a moto tem algum problema, ele vai saber. Lógico que tem muita coisa também, né, que outros canais fazem, outras pessoas passam essa, também esse tipo de informação. E ali vai abrangendo, ali vai complementando. Mas os vídeos que eu faço, cara, realmente são muito detalhados. Não é à toa que meus vídeos são muito longos. Uhum. Cara, um vídeo meu é no mínimo 30 minutos.
Caramba. E pra desenvolver esse vídeo aí? Até te perguntei em off, né? Como que é? É um dia inteiro pra fazer um vídeo? Como
assim, depende da moto, sabe? Eu já peguei uma moto, cara, que pra você ter uma base, deu 1h30 de vídeo.
Então, qual que é a moto?
É uma Harley Davidson chamado Civil. A Limited Civil, meu, é uma moto que custa, meu, quase 250 pau.
Caramba.
É muita grana, mano.
É um apartamento,
né? É muita grana,
velho.
Puta que pariu.
É uma grana, cara.
Essa foi a mais cara que você já pegou?
Essa foi a moto mais cara que eu já andei.
E o cara que te empresta a moto pra você
fazer?
É, o cara
que quer perguntar.
Não, essa moto que eu peguei especificamente é uma moto da própria Harley Davidson.
Caramba.
É da montadora mesmo, sabe? Eles deixaram a moto comigo, eu fiquei acho que quase um mês com a moto.
Caramba, você tem essa moral assim, o pessoal?
Tenho.
Tipo, os caras vão lançar a moto, falando, Rodolfinho, tem uma moto aqui, você quer fazer um teste aí e tal?
É porque, tipo assim, eu tenho parceria com o pessoal da Honda, da Yamaha, da Royal Enfield, da Harley Davidson e da Triumph. Eu
já trabalhei na Honda, já vim de moto.
Ah, é?
Olha, você falou esse negócio de gostar de andar de moto, né? Uhum. Quando eu tirei a habilitação, eu tirei carro e moto no mesmo dia. Daí eu comecei a trabalhar na Kira Motos. Tá fazendo merchan, nem sei se existe aqui ainda, mas trabalhava na Honda lá, vendia umas motinhas, né?
Porra, que legal.
Meu, e eu, quando era moleque, era muito encapetado. E eu falei, velho, se eu tiver moto, eu vou morrer, velho.
Vai, então.
Rapidão. Aí eu não. Eu vendia a moto, dava pra comprar a moto lá baratinho, né? Porque eu vendia CGzinha assim, era merreca, né? Tipo, 5 conto.
É, na época.
Pagava lá a prestaçãozinha de 100 reais, dava pra. Suave, mas eu falei, não, velho. Eu vou morrer de moto. Então é melhor não arriscar. Nunca fui muito adepto de moto, assim.
É, o cara, igual a gente falou, né? Você não bebe, pô, não, tô tranquilo, né? Pô, você já tá acostumado, né? Você não, vai dar um rolê, cara, de moto, você não pode beber, não, né? É uma coisa que te limita, né, cara? Não dá, né?
É um negócio de muita responsabilidade, cara. Eu acho que, tipo, andar com moto, andar de moto, é uma grande responsabilidade, porque você tá sujeito a se machucar e machucar outras pessoas.
Sim.
Então você tem que ter um cuidado redobrado, cara.
Não, e aquilo, né? O carro ainda tem a proteção da lataria. A moto não é, você direto, só, cara. Se você atravessar num farol aí e o cara passar no vermelho...
Sim. É um negócio,
você se estrepa,
você,
né?
Tem que se preocupar com você e com os outros também, cara. Você tem que ter um campo de visão muito aberto ali.
E essa motoca aí de 250 pau foi a motoca mais fera que você fez,
ou não? É a moto mais louca que eu já gravei, cara. A moto tem tudo mesmo.
Você subia nela, você falava, meu, se cair essa porra.
Ó, a moto pesava 450 quilos.
Caraca, no seco.
Meu, a moto era pesada, bicho.
Tá,
ó, você já, se você falou essa parada de cair, você já tomou algum capote com uma moto mais sua, tipo de teste, assim?
Aconteceu recentemente uma corrida aí. Caramba. Porque assim, ó, já caí de moto e tal, já participei de evento que eu caí. Uma vez eu participei lá em Curvelo, um campeonato chamado R3 Cup. E aí a própria Yamaha me convidou pra participar desse evento. E é uma corrida, meu, os caras é profissa mesmo, entendeu? E eu fui andar com os caras e nunca andei da pista. Aí eu andei bem até. Peguei colocação e tal. Mano, tomei um capote, cara.
Que moto, cara?
Louco, era uma R3. E daí a Yamaha, mano, você é louco. Fui parar longe pra caramba. Eu não aconteceu nada comigo, tava bem equipado, com todas as proteções e tal. Mas aí todo mundo pergunta, pô, você já caiu com alguma moto seguidor? Nunca tinha acontecido isso. Já aconteceu de tudo. Já caí, eu já quebrei a moto, já fundi o motor, já quebrou cabo de embreagem, quebrou cabo de acelerador.
Fundiu o motor da moto, velho.
Mano,
que moto que era?
Era uma moto, uma Vulcan, Kawasaki Vulcan 1500. Nossa. Só que, tipo assim, eu não fui eu o culpado. Porque quando eu...
A Vulcan é aquela estradeira.
É. O cara entrou em contato comigo e falou, Rodolfo, ó, eu tenho essa moto, você se interessa em filmar? Não, beleza, vamos marcar. Aí, beleza, o cara marcou comigo. Quando ele chegou aqui, eu fiz a parte da apresentação da moto, nem liguei a moto. Aí beleza, saí, coloquei as coisas, montei na moto, dei uma só porque eu começo de um lugar e paro no outro, né? Quando eu ia começar a filmagem, mano, a moto parou, do nada, e eu nem andei com a moto, tipo, nem foi culpa minha, entendeu? Aí que eu descobri que ele foi trocar o óleo da moto, colocou o óleo errado, mano.
Puta, mano.
Aí o bagulho deu na...
Nossa,
deu...
o seu vídeo, né, velho? Provavelmente, né?
Zicou a moto, né?
Não deu... Mas porque, tipo assim, a maioria das... acontece muito isso. É, pô, eu vou levar a moto pro Rodolfo gravar. Vou dar aquele trato, mano. Uhum. Só que aí, cara, dá pau, mano.
O cara chegou com a moto lá no limpinha, no jeito. Você falou, é zero.
Mano, aí uma vez eu tomei um capote. Foi recentemente aí, uma motinha antiguinha, cara. Uhum. Mas eu não tava gravando. Eu terminei de fazer a gravação, tava voltando pro estúdio. No meio da curva, o freio travou, mano. Do nada, tá ligado, mano? Quase fui de carro no chão, mas eu tava com tudo bem equipado, uhum, e tal, não deu nada. Aí a moto só quebrou um retrovisor lá e um protetorzinho de manobra lá, aí já era.
Ficou de boa.
Aí ficou de boa. Caralho,
e, mano, a galera que, por exemplo, você falou que os vídeos que você, as motos que você faz são os próprios inscritos do canal. Que
a maioria, é.
A maioria são,
sim,
são essas,
é 95%,
né?
É tudo...
E como que seguro a galera te acessa? Até mesmo quem tá te assistindo, né, saber, né? Pô, eu quero levar minha moto pro Rodolfo fazer.
Então, tipo...
Qual que é o seu... Logicamente tem um critério, né? Você não vai pegar... Uma moto que você hoje já fez muito,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Você tem ali o seu,
sim, sim,
a sua estratégia, né? Mas como que a galera faz pra te acessar, né? Como que
então,
você
tipo assim, no começo, como é que eu fiz, comecei a arrumar essas motos? Eu entrava em contato com meus amigos, porque desde moleque eu sempre tive muito contato com os caras que andam de moto. Uhum. E aí o meu leque de amizade era muito grande. Aí eu comecei, ô, mano, deixa eu fazer um vídeo da sua moto, tal. E comecei a fazer as filmagens. Só que aí o negócio começou a evoluir, começou a profissionalizar... As pessoas começaram a me procurar pra me fazer os vídeos das motos dos próprios seguidores. E hoje, tipo, meu, 95%
chove moto pra você
é
fazer
muita moto. Eu tenho moto agendada até pro mês que vem.
Cara, que maneiro, velho.
E você costuma soltar quantos vídeos?
3 por semana.
Três
toda
por semana.
Segunda, quarta e sexta. E aí, vamos supor, o cara tem uma moto que eu não gravei ainda. Uhum. Ou o cara entra em contato comigo por e-mail, ou ele manda pra mim alguma mensagem pelas redes sociais, Instagram, Facebook e tal. Ele me passa, Rodolfo, então, eu tenho essa moto aí, se interessa filmar? Bora gravar. Aí ele me passa todas as informações da moto, eu faço a ficha técnica, que é a minha fichinha, que eu faço tudo manuscrito, que eu tenho um toque, eu faço as coisas manuscrito, cara. É o modo raiz mesmo, escrito.
É, estava vendo seu vídeo lá, papelzinho na moto,
colinha. A famosa fichinha, cara.
Da hora, mano.
É, a colinha na mão lá. Aí eu faço toda a preparação daquela ficha e aí marco para fazer a gravação. Aí eu marco num dia que não for atrapalhar, geralmente nos finais de semana. E aí eu marquei, faço a gravação, depois vem o processo de edição e já vai pro ar.
Você faz tudo isso aí?
Faço tudo.
Edição, gravação, tudo sozinho?
Eu faço desde o agendamento das motos, A preparação da ficha técnica, das informações, cara, parece que não. A fichinha daquela lá eu demoro em torno de 4 horas pra fazer.
Caramba. Googlezão, procurando.
Eu abro quase tipo todas as abas do Google, assisto vídeos relacionados. Tem motos, cara, que não tem informação aqui no Brasil. Tem que procurar na gringa.
Caralho.
Tem que traduzir site, o caramba, pra arrumar a informação.
É um trampo da porra.
É um trampo, cara. Tipo assim, vamos lá, eu falo de uma moto qualquer. Mas não, é, não tô falando só da moto. Tô puxando desde a raiz da onde começou o negócio até onde vai acabar.
Uhum.
Aí é muita informação. Aí eu preparo todas essas informações, aí eu faço a gravação.
Cara, ó, os caras estão... Aqui tá, tá bombando o chatzinho aqui, velho.
Pra galera
vamos, se liga aqui, ó.
Galera.
Mandaram aqui.
A galera, bicho.
Gabriel Camargo, velho. Ele falou assim, ó. A história dele com a DT que travou o freio é engraçada.
É isso mesmo, mano.
Qual foi essa história?
Foi agora, recentemente.
Foi dessa aí da DTzinha?
Foi, mano. Caramba, aí, mano. Tipo, no meio da... Eu tava terminando, mas só eu tava uns 20 por hora. Eu já tava realmente chegando muito perto do meu estúdio. Só que essas motos antigas, o que acontece? A pinça do freio, ela é fundida com alumínio e ferro. E quando esquenta muito aquilo lá, trava. E aí no meio da rotatória, cara, do nada o bicho travou, cara.
DTzinho, 180, DTzinho?
É, 200. Não deu tempo nem de colocar a mão no chão, já foi cotovelo e cara no chão. Assim.
Meu pai tinha uma DTzinha, 180. Era moleque, não tinha habilitação ainda. Meu pai anda de Jeep, tal, essas paradas. Daí ele fez um rolo com o cara, pegou uma DTzinha. Daí a gente andava lá num sítio lá em Itaciupeba, de um amigo dele, né? Na hora de voltar, eu morava ali no Santo Anjo, a gente veio por trás ali, né, pelo Parque São Martinho. Aí meu pai veio de Jeep e eu vim de motinha. Aí eu me empolguei, né? Com a motinha mó gás e tal. Cheguei em casa muito na frente do meu pai. Meu pai chegou lá brabaço, falou: "Você é louco, moleque? Você podia ter morrido com essa moto aí." Vendeu a moto na mesma semana, já era.
O pai não, sabe, mano. O filho que tem, né?
Mas geralmente moto dá. Dois tempos é o bicho, cara.
Mano, era um capeta essa moto. Era toda preparada pra trilha.
Você curte só a street ou você pega uma
cara, eu ando também? De tudo. O que apareceu,
tudo?
Eu ando.
Tudo que é duas rodas, você vai lá.
Tudo que é duas rodas, já andei até de bikelete. Uma vez apareceu um cara, meu, tava abastecendo meu carro. Aí ele pegou assim, foi história muito louca, velho.
Bike,
ele
não viu essa parada.
É uma bicicleta com motor.
Com motorzinho, tá ligado?
É, motorzinho. Tipo, chamado mosquito o negócio. Aí, beleza, tava no posto lá abastecendo meu carro, então daqui a pouco chegou um rapaz. Pô, mano, você que é o cara que faz as filmagens e tal? Eu falei, sou eu, tira foto comigo, tira e tal. Tem uma moto pra você filmar. Eu falei, demorou, pega meu contato aí. Uhum. O cara pegou meu contato, passou um tempo. Ô, Rodolfo, você lembra de mim e tal? Eu falei, lembro, cara. Ô, vamos gravar a moto? Vamos. Manda uma foto aí.
Qual que é a moto?
Aí mano? Era uma bikelete, mano. Eu falei, cara, demorou.
Mano, aquela que tem que pedalar também pra dar uma corda,
tem que
né?
Pegar pra, você tem que pedalar pra pegar no tranco. Aí depois o bicho...
Mano, essa motinha agora tem bastante.
Tem pra caralho,
as paradas, bicho. Do iFood, né, mano? A gente tá trampando.
Pô, essas motinhas ajudou pra caramba a galera do iFood, meu. Pra quem tava desempregado e tal, isso aí foi uma mão na roda de muita gente, cara.
Pô, esse dia foi um moleque entregar lá em casa lá um iFood. Ele tava com uma motinha dessa aí, uma bike dessa. Meu, invocada, meio tem uns
corpinhos assim, até vontade de ter uma, né, quando você vê.
Só faltou colocar uma caixinha de som, mano.
Você cola no barzinho com a
moto? Tranquilo.
É?
Eu colo.
Então, vamos comprar.
Aí o Alanzinho tava querendo comprar uma motinha, aquelas motinhas pequenininhas de criança, né? Pra fazer um rolezinho, só pra tirar uma onda.
Sério?
Poxa. Imagina chegando numa esquina com uma motinha dessa.
Eu não tô indo mais.
Nossa, ia ser uma risada, sério.
Eu já tô
rindo. Cabo box preso no bagulho.
Aí você gravou?
Eu gravei, cara. Tipo...
Mas você gravou com tesãozão? Igual você grava os outros?
Mano, pegou bem, cara. Sério? Me aparece as motos em pequena, é o que mais divirto, cara.
Ah, eu vi que você fez com a Viúva Negra lá.
É, né, eu gravei uma porrada RD, já de mano.
É. RDzinha. RDzinha.
Foi bacana aquele lá.
Falava que abriu o YPVS e não parava ela, né?
Só que essa aí já é as 350, né?
Essa aí era
as grandonas já. Aí quando abre o YPVS, aí vira o
fumacinha,
satanás, mano. Segura. Cheirinho de óleo dois tempos que fica na roupa.
Então, essa DDTZ aí, fui fazer a gravação lá no estúdio lá, mano. Aí eu pego, faço a apresentação, vou ligar a moto, vocês aí, partindo no pedal, pá! Ligou a moto, mano.
Fumaceira do
caralho, ficou umas duas horas com as portas abertas pra sair a fumaça lá dentro.
Você é maluco, mano.
Puta merda, bicho.
Você é brava, mano.
Perfuminho da moto.
Nossa senhora, cara.
Essa é. Mas... o pessoal aqui, ó, o Eduardo Ventura falou: enciclopédia do motociclismo, hein?
É, mano, caraca. Tem gente que fala mesmo. Mano, o Rodolfinho, ele fez uma enciclopédia das motos, cara.
É, velho.
Que, tipo, realmente tem muita variedade de
motos. É legal você ter esse reconhecimento, né? Fruto, cara, aí do que você, né?
É, graças a Deus aí, ó, todo o meu trabalho, as pessoas que disponibilizaram as motos pra mim fazer a gravação, confiaram no meu trabalho aí.
Uhum. E 620. Meu... Como é que você lida com isso daí? Cara, pô, você acorda e fala, eu tenho 626 pessoas, 24 mil pessoas que... curtem o meu trabalho. Pô, isso é
muita gente, velho. Quando eu comecei meu canal, cara, eu queria ter pelo menos 1000 seguidores. Meu sonho era ter 1000 seguidores. Caramba, olha isso. Aí, cara, eu demorei um ano pra chegar nos 1000 seguidores. Uhum. Aí depois disso, cara, eu comecei a fazer vídeo, começou a bombar e tal, comecei a ter acesso. Aí foi de mil pra 5 mil, pra 10 mil. Aí meu sonho era ganhar plaquinha de 100k, mano.
Caramba.
Consegui chegar nos 100 mil. Falei, nossa, cara, meu sonho realizado, mano. Nunca imaginei que eu ia chegar nos 100 mil, mano.
E fazendo o que gosta, né?
Fazendo o que gosta.
Não, cara. E depois do Tá de Caô, a meta é 1 milhão.
Ah, mano, agora se Deus quiser.
Imagina,
1 milhão, cara.
Da hora, mano.
Ó, o pessoal quer saber se você tem algum patrocinador de capacete. Ou cara, se você tem, né, outros patrocinadores, assim, quem que é a galera que contribui assim pro seu canal, te dá uma força?
Ó, eu já tive alguns parceiros, alguns patrocinadores de capacete, BF, Mormai e tal, algumas marcas, HJC, que é uma marca muito boa. E agora, só que...
Algum tipo, especial pra servir nesse cabeceiro?
Olha, cara, não, tem capacete grande, bicho. Eu tenho capacete pequeno também, depende do tamanho da cabeça. Mas eu tenho um grande apoio de uma loja de motos lá em São Paulo, na General Osório, chamado Moto Sprint Story, que é um parceiraço meu. O cara tem uma loja impressionante, cara. Tipo, tudo do bom e do melhor o cara tem lá, mano. Jaqueta, luva, capacete. O cara é foda, mano.
Já
foi
nessa do equipamento.
É. Aí eu...
Ele te dá um apoio.
Ele dá um apoio,
daí,
cara.
Entendi. Pô, legal,
ó, cara. Pediram pra perguntar aqui, ó. Tem um amigo meu, Jefferson. Ele andava de moto pra caramba. Ele é seu fã, ele acabou de falar aqui, ó.
Só que nossa, essa é polêmica,
ele
mano.
Ele falou assim, ó.
Ele já fez um... Ele não fez esse review, não.
Mas Will, manda pra ele a pergunta. N-Max ou PCX?
Vixe, vamos lá. Bom, depende. Se o cara gosta de acelerar, mano...
Não é nenhuma das duas, é pelo
Eu tive uma N-Max.
Eu tive uma PCX.
Eu tive uma N-Max, mano. A N-Max que era minha, mano, as carenagens do lado tinham tudo raspada, mano. Caramba. Eu andava pra caramba com essa motinha. Essa motinha
você colocava o gelo no chão com a N-Max.
Maluco, o bagulho ficava louco.
Ela, ela tem um limitador, a PCX tem um limitador.
Então, a PCX, se eu não me engano, ela corta em... cento e pouco, alguma
115,
coisa.
120,
ela trava nessa velocidade, ela tá no limitador. É. Aí os caras trocam os roletes, mano, aquela moto anda pra caramba. Só que a N-Max, ela anda mais já de fábrica, entendeu? Uhum. A moto, até, tipo assim, eu falo pro pessoal que é mais alto, se encaixa melhor na N-Max porque a moto tem um formato melhor.
Sim.
Só que a PCX é uma motinho que possui um visualzinho mais bonito.
Ela é mais bonita, mais curtinho, né? Ela é mais... Sei lá, eu acho ela mais robusta.
É, a mulherada
gosta pra caramba, mano. Porque olha a frente dela, não parece que é uma moto speed, mano? Tem uma carenagem zona na frente.
O farol, o formato do farol e tal. Então, tipo assim, em questão de motor, a N-Max anda mais, na minha opinião, entendeu? De ciclística, cara, as duas são muito boas. De suspensão, eu acho que a N-Max ainda tem vantagem. Só que, tipo, rodinha pequenininha, tá ligado,
né? Mas a galera que pega a PCX tem o costume de mexer nela, né? A galera que vai viajar. Então, tem gente que viaja o Brasil de PCX.
Teve uma vez que eu fui fazer uma viagem, chamada lá no sul, em Santa Catarina, lá no Serra do Rio do Rastro, famosa pra caramba. Pô, eu já tava lá, mano, eu encontrei com uma galera tudo de PCX, mano. Pô, é 1000 e poucos quilômetros pra chegar lá.
Nossa, os caras mudam banco, os caras adaptam tudo.
Os caras tá. Né? Quando eu vi a galera no poço assim, aquela montoeira de PCX, eu falei, caralho, bicho. Eu tô cansado com essa moto que mano, eu tô imaginando esses caras, mano.
O foda é na estrada, quando você tá com uma moto que não é tão potente. O que acontece? Você fica lá, você tem que curtir no passeio, porque você tá ali a 115.
Você vai tirando uma onda,
você vê um carro passando do seu lado, a criança comendo fandangos ali, vai dar tchau pra você, o cachorro mija na roda da moto. Mano, o bagulho não anda, velho.
É foda, mano.
Então, não tô falando mal da moto, eu já tive, pô. É consumo. Mano, consumo dela é top.
Ó, na cidade, é uma moto perfeita, sabe? Pra fazer a correria, dá pra você colocar as coisas embaixo do compartimento do banco lá. Econômica, anda bem e tal, assim, pra dentro da cidade. Mas pega o rodovia, bicho, tem que ter saco e tem que ter paciência, mano. Que não seja impossível, mas maluco, tem
quando
que ter...
Quando eu tinha PCX, cara, eu tinha uma lanchonete na época. O que que eu fazia? Eu ia de motoca, pô. Brilhei, né? De chegava boa. Lá rapidão, já... Só que eu esqueci que eu tava de moto, mano. Aí eu levava uma mochila, mas esqueci que eu tava de moto ainda. Colocava as coisas tudo no baú, mano. Na hora que eu chegava assim, tirava banana, morango. Os outros, caralho, você foi do que? De Kombi, mano? O bagulho cabia muito.
Coisa pra caramba,
lá,
mano. E tem umas maiores, mano, que tipo, cabe muita coisa, mano. É coisa de 60 e poucos litros de capacidade.
E a moto aí, mano, custo bem igual você falando, pra pegar uma estradona pra viajar, não é uma moto.
É outro propósito, outro, tá ligado?
Mas pra cidade, velho. É econômica e dá pra carregar algumas coisas.
Cada um tem um propósito. Depende muito pro que você quer.
Não é uma moto muito visada pra roubo, né?
Olha, agora o pessoal lá em São Paulo tá furtando muito, né, mano? Essas motos aí tem muita procura de peça, cara.
Sério, mano?
É. Já foi o tempo. Já foi o tempo que as scooterzinhas ninguém queria. Agora, mano, virou febre, mano.
E assim, tirando um pouquinho dessa parte aí do profissional, né, do Rodolfinho, piloto de teste. Qual foi uma situação mais foda que você passou dando um rolezinho de moto, assim, com seus camaradas? Teve algum momento que você falou, tipo, o assalto, você tava dando um rolê, ó, e teve que dar uma fuga?
Graças a Deus,
seguro agora que você fala no canal?
É, né? Então, eu tenho um parceiro também, que é o da Protect Me e tal, mas graças a Deus eu nunca passei por uma situação dessa, cara, de assalto e tal. E eu vou muito pra São Paulo, meu, sempre vou prestando muita atenção, muito cuidado. E também os dias que eu vou é mais de boa. Porque, tipo, quando é muito assalto, é final de semana. E final de semana eu tô trabalhando, final de semana eu tô gravando, cara. Então é...
Mas sair com uma Hornetzinha no centro de São Paulo hoje é arriscado, né? Não, nem dá, né? Os caras nem fazem seguro da Hornet.
É foda, sai muito caro.
E como que é aquele esquema lá do canal lá que eu tava vendo, que você... que tem um patrocinador seu, eles fazem uma escolta da galera?
É, isso aí é o da Bemote. Isso aí, cara, é um cara, um agente treinado com a moto da empresa. Vamos supor, meu, tem moto que é muito cara, entendeu? Uhum. E igual as BMW GS 1200. Essas motos é muito visada pra roupa.
Os funkeiros curtem pra caralho.
Então, cara, fazer vídeo foda, cara.
É verdade.
Elas morro, os caras pegam pra zoar mesmo.
O MCG caiu com uma dela, não foi aquela motoca,
né? Big Trail. Mais essa 100 mil, aí, mano.
Essa é aquelas, é tipo, trail, né? Aquelas grandes motos. Antigamente você não via muito assim, né? Era então, mais a moda de ser ostentação era as Speed, né?
O MCG caiu.
Por nada, os caras começaram.
Até na época, motos, era a moto que fazia barulho. Era as Hornet da vida, era as motos carenadas, R1 e tal. É a moto que ostentava, moto de luxo. Só que na época, nessa época das Hornet aí, essas motos altas existiam. Só que era a moto de tiozão, tá ligado?
Sabe onde que começou a viralizar essas motos? Eu acho que lá por causa do Rio de Janeiro, velho. Os caras subir os morros lá, é bem mais fácil do que o cara subir com uma R1.
Essas motos sobem até a escada, cara. Se você depende pra fuga, pra a moto pra ostentar.
E você mesmo tem moto sua ou você só vai pegando
Tem três motos.
Porque, pô, você fica um mês com uma moto da. Qual que é a pegada, mano? Os caras. Como é que é a confiança que a galera tem em você aí da.
A Honda é
como. Mas você fez uns testes, umas licenças, como é que é a pegada?
Não, então, tipo assim, ó. Eu tenho contato com montadora não muito tempo. Uhum. Eles me descobriram já faz pouco tempo, cara.
Mas por causa do canal, né?
Então. E aí, cara, eu tenho contato com a Honda. Em cada 10 em 10 dias eu pego uma moto da Honda. Pô. Em cada 10 em 10 dias eu vou lá e troco a moto que tá comigo por uma outra moto. E assim eu vou trocando aleatoriamente. Uhum. A Yamaha também, eles sempre me mandam algumas motos diferentes. A Harley também. Caramba. E tipo assim, essas motos que eu pego, além de fazer uma matéria da filmagem, eu viajo, cara. Cada moto que eles me mandam, eu pego e vou pra algum lugar. Então, tipo, toda semana eu tô num lugar diferente.
E você viaja pra longe, né?
Vou, cara, eu vou pra longe.
Você tava no sul esse tempo aí?
Ó, teve um dia, teve uma semana que eu tava no Rio, aí voltei e na outra semana eu tava no sul, cara. Então, cada hora eu tô num lugar. Só que agora deu esse grau, tá frio pra caralho, né?
Pô, mas você tem algum contrato com os caras assim, tipo, de proteção da moto, por exemplo?
Não, essas motos é tudo assegurado. Tudo segurado, essas motos. E é seguro dos top. Tipo, eles dão realmente. É moto pra jornalista. É moto exclusiva só para os caras testar.
De teste.
Né? É moto de teste. Então, tipo, eu pego, outros jornalistas estão pegando.
E tipo assim, Rodolfo, como você pôr?
Que ele tem, eu não fico
no chão. Qual que é a moto?
Você não deixa.
Ah, é. Zoeira. Tenho três motos.
Eu tô com Faustão aqui do meu lado.
Essa fera aí, meu.
Exatamente.
Eu tenho uma Yamaha R1 2010. Meu, é uma moto, tipo, muito exclusiva mesmo. E a minha tá zerada, cara. Eu nem ando. Certo. Se eu andei uma vez no ano passado, foi muito com essa moto.
Não dá tempo. Não dá tempo, você grava, aí você... Mas no final de semana você dá uma.
Não,
no
final
uma
de semana eu trabalho, cara. Porra. Eu troco o final de semana por dia de semana, né, mano?
Daí você, tipo, não pega tanto trânsito. Se bem que na rodovia é foda, né?
Mas final de semana é mais de boa. Uhum. Por isso que eu gravo no final de semana. Aí eu tenho uma Harley também, uma Harley Davidson 4Rich, 1200. E tenho também agora, recentemente, adquiri uma Triumph Street Triple 765 RS. Ah, seu irmão vai curtir essa moto aí, da hora.
Meu irmão ele já mudou de
todas. E é das últimas, cara, 2020, mano, o modelo mais recente. Essa moto, pra você ter ideia, eu comprei essa moto, eu não andei até agora com ela. Já faz uns 5 meses que eu comprei essa moto. Não andei.
Caramba, velho.
Comprei a moto, só trouxe
mas
de São
Paulo.
Mas
aí, a moto parada lá, o que você
mas
faz?
Eu ligo.
Você dá uma ligada.
Eu ligo, todo cuidado da moto, lavo a moto, mas eu não consigo andar com a moto, cara.
Caramba.
Porque toda hora eu tô com uma moto diferente. E aí, tipo, eu tenho que prevalecer as motos que estão comigo, porque eu tenho que fazer matéria, tenho que tirar foto, tenho que fazer vídeo, tenho que fazer publicidade pros caras.
Você tem que rodar a moto também.
É,
né?
Então, tem que
rodar. Porque os caras também, acredito que eles dêem a moto pra você testar. Muito pela visibilidade também, né? Que você vai jogar lá no canal.
É, então, tipo, vamos supor, eu pego uma moto, essas motos estradeira, meu, eu faço uma viagem de 2 mil quilômetros com a moto, 3 mil quilômetros com a moto. É uma baita de uma visão, um marketing.
Você que vai saber se a moto.
Não, é isso que eu ia falar, tipo.
Se dói a coluna, se não dói, se.
Você vai criticar a moto, tipo, já teve uma parada assim, você fala, mano, essa moto é muito ruim. Vou ter que meter a real aqui e os caras vão gostar.
Então, e aí muita gente fala, pô, Rodolfo, não fala mal dos vídeos, das motos, né, nos vídeos. E aí, tipo assim, qual que é a minha visão? Eu acho assim, não existe moto ruim. Existe cara que não cuida bem da moto. Sim. Lógico, existem motos melhores que as outras. Só que na minha forma de fazer a apresentação da moto, eu falo o que a moto tem de bom e também falo do que a moto tem de ruim. Só que eu não falo e meto o pau na moto. Ó, essa moto não presta. Uhum. Nunca alguém vai escutar eu falando um negócio desse. Mas tipo assim, eu falo, ó, essa moto aqui ela não é boa nisso. A moto realmente poderia ser melhorada nesse ponto. A moto é muito gastona, mas eu falo de uma forma meio disfarçada os pontos.
É, negativos. Tem que ser assim bem, né? Tem que morder e assoprar junto, né?
Porque, tipo assim, vamos supor, eu meto um pau numa moto, um seguidor que tá assistindo tem essa moto.
Pô, o cara já vai sentir... Bravo, né?
Entendeu?
Não, e hoje tudo você se sente ofendido, né? Você tem que até o que você fala lá, você fica, então, né? Pô, deixa eu ver como é que ficou a parada aqui pra ver se eu não ofendi ninguém, né?
Aí tem essa, muita, essa questão de se preocupar do que você vai falar pra repercussão que pode causar isso.
Sim. E hoje, Rodolfo, você consegue viver do canal.
É, hoje eu vivo só disso, cara.
Olha que massa, velho. Imagina você poder acordar.
O cara trabalha pra caramba, filho.
Não, é trabalho.
Aí os caras, tipo assim, pensam assim, pô, mano, cara, aquele cara lá. Mano, ele só vive fazendo vídeo.
Se você parar de fazer vídeo hoje, se eu falar, vou tirar umas férias, vou ficar aí dois meses.
Não aguento, eu não aguento, cara. Daqui a pouco alguém me ligando. Ô, teve uma vez que eu tava voltando de uma viagem. Eu falei, mano, agora eu vou ficar sossegado, né? Eu acho que eu vou tirar uns três dias de boa pra mim. Ó. Arrumei outra moto pra você. Daqui a pouco tá chegando a moto aí pra você. Eu falei, puta... Ô, uma vez no meio da minha viagem, cara. Caramba. No meio de voltando da minha viagem. Ô, Rodolfo, beleza, cara. Acabei de despachar aqui pela transportadora. Vai chegar três motos pra você de uma vez.
Caralho. Falei, mano... Mas só tipo, tem um corpo, pô. Mano, só tem uma pessoa.
Como que eu vou fazer? Mas você guarda onde essas motos aí?
Ah, eu guardo em casa. Eu guardo um pouco no estúdio. Eu guardo um pouquinho em cada lugar. Aí, cara, eu fiquei pensando, eu falei, mano, e agora, bicho? Vou ter que me virar pra fazer a gravação das três motos.
Dá até vontade de emprestar pra um amigo, né? Falou, não posso emprestar pra um amigo,
faz
não?
Faz um teste aí, me passa tudo
certo. Depois você me fala como é que foi.
Eu só passo pro canal depois.
Mano, mas dá um trampo, hein, cara?
Caramba,
um
mas é final de semana também dedicado lá.
Então, e aí, tipo assim, sábado, domingo, os dias que eu tô fazendo as minhas matérias, é o dia que eu tô recepcionando pessoal e tal. E aí, dia de semana, eu tô preparando as fichas, eu tô preparando as edições dos vídeos.
E você consegue se organizar pra tudo isso, mano, aí, cara? E ainda tem que dar uma atenção em casa, hein?
Cara.
Você é... Ah, cara. Eu não sei, a gente não perguntou nem quantos anos o Rodolfo tem.
Mano, ixi, isso aí é
foda. Você tem cara de novão, mano.
Todo mundo pensa que eu sou velho pra caralho, isso não, mano. Sério? Tenho 27 anos, mano.
27?
Pô, 27 novão, anos,
caraca, velho. Mano, eu achava que você tinha mais de 30
anos. Mano, todo mundo fala isso aí, bicho.
Falou o cara tá rodando de pneumuxo.
Eu vou explicar por quê.
Rodou sem óleo,
Rodou sem óleo, mano. Ó, eu fiquei muito tempo. Ó, hoje eu tenho meu estúdio, hoje eu faço as minhas gravações num ambiente fechado. Mas antes, cara, eu gravava num tempo aberto, cara.
Caraca.
O solzão rachando na minha cara, bicho. Porra. Só antes aí comeu uns 5 anos da minha vida. Só eles aí, tá ligado, mano?
Caraca, você é mais novo que eu, mano.
Mano, sou. Ninguém vai dar fé, cara. Aí,
eu achei também que você tinha de bobeira aqui.
Olha, a gente esculachando o convidado. Achei que ele tinha mais de 30 também.
Chegava em casa, mano. Eu tive insolação, cara, na minha filmagem, cara. Pô, chegava a descascar assim, mano.
Mas você pegava as motocas desde moleque? Quem tinha moto na sua casa? Seus pais?
Então, tipo assim, ó. Meu pai, ele sempre curtiu moto, só que depois que eu nasci, ele não teve mais moto. Aí, com meus 14 anos, mano, aí começa a bater aquele negócio, pô, preciso me locomover, como é que eu vou me trabalhar? Só que sempre fui voltado no Jiraya. Andava muito de bike. Participava de campeonato de bike. Fiz da Rio, participava de Wheel e tal. Eu ganhei 3 campeonatos em uma roda. Eu andei 4,5 km empinando uma bicicleta, mano.
Mano, você se dedicava pra parar.
Tudo que eu me
metia. Você colocava um objetivo assim, ó. Hoje eu vou fazer 1 quilômetro
de bike, mano.
Da câimbra na perna, rapaz?
Não, empinando uma bike. Tipo, os veios do braço chegam até a saltar.
Mas assim, quem que mediu essa porra?
Não, porque tinha um percurso, tá ligado?
Era um campeonato.
Aí, tipo, tinha um percurso que, vamos supor.
Mas era tipo assim, de distância ou de velocidade? Você tinha que ir, tipo.
Não, era distância. Era distância. Vamos supor, tinha uma distância de um ponto ao outro que dava 500 metros. Mano, eu ia voltava. Eu tava falando, para, já ganhou, já.
Eu ia te perguntar o que você achava dessa garotada aí que empina a moto. Então você perde pra mim pra caralho.
Mano, eu peguei
muito. Eu achei que você ia falar, isso, mano. Não, acho isso daí, mano. A moto foi feita pra andar.
Eu comprei uma motinha só pra me fazer isso aí um tempo atrás, cara. Há muito tempo atrás. Tem até hoje. Eu tenho uma CGzinha, cara. Que foi uma das primeiras motos que eu tive e tal. Eu comprei só pra ficar empinando, mano. Só que, tipo assim, eu pegava essa moto, eu não ficava fazendo isso no meio da cidade. Eu arrumava um lugar bem afastado e ficava treinando, entendeu, mano? Tipo assim.
Pode falar que era na cidade
também. Eu sempre prevaleci isso aí, porque, mano, é aquele. Vamos supor, você tá empinando no meio da cidade, daqui a pouco você atropela uma criança, mano. Fudeu, mano.
Bate num carro de
até mesmo. Até mesmo porque você é uma figura pública, né? Se você faz.
Não, mas nessa época eu fazia vídeo, mas era bem no meu começo, entendeu, mano? Aí depois que eu falei, não, mano, é uma puta
responsabilidade. Essa aqui eu pensei agora, velho. O que você acha da garotada que tira o escapamento da moto, ou modifica o escapamento da moto, estoura a moto? O que você pensa disso daí? Pode ser. Pode. Ó, finge que se ninguém
pode tá falar, te vendo, pode mano. Falar.
É prejuízo pros caras, bicho. É prejuízo pros caras.
Da moto, né?
Ficar cortando embreagem lá, mano. Puta. Aí é mó da hora. Vai trocar um kit de embreagem, é um pau e meio.
Eu queria conversar com um cara que faz esse tipo de coisa. Eu queria saber o que passa na cabeça dele. Você acha que a galera vai. Me assusta, velho. Você tá assim, pá! Filha da puta, mano.
É tipo assim, eu já fui assim, tá ligado? Eu sempre curti a bagunça. Uhum. Mano, até então que eu comecei a descobrir como é que o motor funciona, mano. Uhum. Aí quando eu comecei a se ligar como é que tem o preparo. Mano, teve um engenheiro que estudou pra aquilo lá.
É, não foi entendeu? Pouco, né?
Não foi pouco, mano. E aí você vai querer fazer uma alteração de uma moto que teve um cara que estudou pra isso? Beleza, tem coisa que dá pra você mudar. Tem coisa, mano, que você vai se fuder futuramente, mano. O prejuízo é alto, mano. E aí fica cortando de giro. Pô, é da hora, chama a atenção de todo mundo. Mano, mas aquilo lá tá comendo seu dinheiro em pouco, cara.
Não, e o cara acha sensacional. Ele acha que realmente ele tá abalando fazendo aquilo lá, né? Não.
Mas isso aí foi pra moto grande também. Porque você
igual é pior.
Cola no esquina lá no sabadão, cola os caras de moto. Cara,
isso, mano.
Os caras aceleram. Mas, não faz o corte de giro, então.
Mas o... Daquela tirada de giro, é bonito.
É bonito.
Mas tem um lugar certo pra fazer isso, né? Se você vai no encontro...
Passa no lugar e
ele tá esguelando, velho.
Eu acho bonito, mas... Você tá com uma motona... Já era. Suave. Agora, aqueles malucos que pegam... Vixe, mano, olha aquilo lá, fica...
E dá pra você tirar... Dá pra você chegar na boa e, tipo, todo mundo ver que você chegou com uma moto bonita. Porque a própria moto... A própria moto... Mano, chega lá com uma Fireblade...
Já chama a atenção, mano.
A própria moto já te fez ali um... Porra, o cara tá com uma moto bacana. Quem gosta vai olhar. É. Mano...
Eu entendo. Eu entendo a galera que faz isso, as molecadas de hoje em dia e tal.
Acho que a coxinha chegou.
Eu já fiz isso, tá ligado? Então, aí depois que eu comecei a mudar... Comecei a ter uma amadurecer e ter
você começa a conhecer, né? O equipamento certinho,
você fala, mano. Eu não faço um negócio desse com a minha moto, mas nem a pau, cara.
Nossa. É. Mas o que você fala, o que você pensa assim, quando você tá na cidade, escuta esse pá, e você fala, vai tomar banho, dá um susto do caralho, não
é
não?
Não, o pior é quando eu tô gravando, os caras passam lá na frente.
Tá mandando um áudio, já teve mandando um áudio assim, ó, um minuto e meio. Aí vem um.
Você puta pá, que pariu, pá, aquelas estraladas, eu falo, filha
da... As molecadas assim? Que colocam a roelinha no escapamento lá pra fazer
uma sobrinha. Também?
Tem. Eu já fiz isso, eu conheço tudo, mano.
Não, da minha pessoa colocar um negócio no pneu da bike. Fala,
já fiz muito a garrafinha no meio do garfo ali, só pra fazer barulhinho, mano.
No meio do garfo. Ó, vamos ver quem mais que tem aqui. Pô, a galera tá bombando de pergunta aqui, cara. Eu não queria deixar esse momento passar,
cara, porque é famoso,
tipo. A galera tá arrebentando de pergunta aqui, ó. XJ. Ah, essa aqui você já deve ter falado várias vezes.
Aí já deve ter,
mano. XJ ou Hornet?
Mano, é tipo, ó, eu já tive uma XJ e meu pai tem uma Hornet. Na época a gente tinha as motos juntas, então eu tive o prazer de poder andar uma com a outra. E aí, cara, tipo assim, a Hornet é uma moto que 600 cilindrada e tal, 4 cilindros, pá, da hora. Só que a Hornet anda bem mais, mano. A Hornet anda mais, eu vou explicar e dar argumento por que, que a Hornet anda mais. A Hornet anda mais porque o motor dela é derivado de uma Honda CBR600RR, que é uma moto que foi feita para competição. Uhum. Só que depois foi adaptada para as ruas. Só que na Hornet o motor é amansado. A XJ já não. É um motor que foi exclusivo para ela. Então, tipo, a Hornet anda muito mais, mano. Anda muito mais. Então... Aí vamos supor, mano, eu quero uma moto só pra dar uma curtida. Tanto uma quanto de ciclista, que a moto é boa pra caramba, tá ligado? Uhum. As duas são muito boas,
né? E as duas são presença pra caramba.
As duas são presença. Mas daí vai
depender. São belezas diferentes, né? Mas assim, não dá pra comparar na questão estética, né?
As duas são muito fáceis. São muito fáceis. Pra quem tá começando a pegar uma moto de média cilindrada, um pouco mais forte, as duas são muito boas. Uhum. Só que, meu, se o cara vai fazer um rolê, vai andar com umas motos um pouco mais forte, a XJ fica pra trás, hein? Eu sei porque foi experiência própria, eu sofri muito.
Então, o cara que hoje tá numa dúvida ali, porque a XJ e a Hornet são motos que as pessoas colocam ali como um sonho, né?
É.
Então... O cara, quando pega uma moto 600 ali, ele tá naquele... Né, naquele
é que, como naquele... eu falei, tanto uma quanto outra, as duas são muito boas. Vai
se
depender
você
muito
fosse qual, indicar, tipo, então... Ali,
cara, qual que... Vamos supor, qual que você mais você acha mais bonito? Uhum. Ah, eu gosto mais... Eu acho mais bonito a Hornet. Eu acho
gosto,
mais bonito,
né? É, de gosto. Assim, a estética das duas são totalmente diferentes, não tem nada
a ver. Aí tem a questão também de ciclista. Sim. A Hornet tem a suspensão invertida, se for da segunda geração pra cima. Uhum. E aí, se você pensar em questão de performance, a moto ela tem um desempenho melhor em questão de ciclística. Só que a XJ já tem uma suspensão normal. não é ruim, mas também não é a perfeita pra curva.
Sim.
Então tem isso, entendeu?
Peça.
Peça tanto uma quanto outra é de boa.
E a questão é que a Hornet ela tem essa visibilidade, né, cara? Tipo, de. Mano, não dá paz, né? O cara que tem uma Hornet hoje não.
Não, mas hoje em dia, tanto uma quanto a outra tá avisada pra caramba. É, né? O cara não anda em paz nem a pau.
Não anda.
Meu pai tem uma Hornet, cara.
Nem sai da garagem.
Mano, a moda dele é samambaia mesmo. Nossa. Se é a minha, não anda, imagina dele.
Mano, que merda isso, né, velho? Você tem uma moto.
Você não pode andar.
Você não pode andar com a moto.
Aí,
mano.
Tipo assim, você faz seguro. Beleza, seguro.
Você é louco, mano, seguro de uma Hornet é o quê?
Não, depende da molecada. Depende do ano da molecada, é 10 pau, mano. Um seguro de uma
moto. Quanto que é uma Hornet? Uns 30 pau?
É, depende. Se for das novas, é uns 35.
Você vai pagar 10 mil no seguro, mano?
Aí é caro, mano. Só que hoje em dia não é só isso, né? Hoje em dia os caras já estão metendo bala no cima de você pra pegar a moto, mano.
Nossa.
Que isso, mano?
Você já teve algum inconveniente?
Não, moto é uma parada foda.
Graças a Deus não, comigo não. Mas tipo, ontem mesmo eu tava falando com um cara, ele trouxe a moto pra mim gravar, ele foi embora, aí ele trocou a moto, porque ele guarda a moto da mãe dele, e foi embora com uma outra moto, foi assaltado, mano. Levaram tudo, até bateram nele, porque é o celular dele, cara.
Caramba.
Caralho, que situação, né, mano?
Uma coisa que eu queria trazer aqui também, né, quando eu andava de moto, né, eu cheguei a andar alguns meses, aí fiz alguns rolês aí com a galera e tal. É um hobby, né?
É um hobby.
Você acorda no domingão ali, vai dar uma esticada ali no. Né, tomar um café.
É um hobby, uma terapia. Tipo, meu, você tá estressadão, mano. Uhum. Pega a moto, vê uns lugares legais, tipo, já dá aquela lavada na alma.
Você não precisa nem ter uma moto grande. É, né? Você pode ter uma motinha ali pra ver aquele. Só pra dar um ventinho no rosto, né?
Pra dar um solê.
E uma coisa assim que eu via muito, cara, que a galera dava uma abusada, né, velho? Você pega aí, né? Às vezes você tá andando assim, conversando, andando um pouquinho mais ameno ali, você vê uma galera rasgando de moto grande ali, os caras no limite mesmo. E, pô, né, se depara com alguns acidentes, né? Muita gente que nesse meio tempo, eu acredito que você deve ter.
Mano, perdi muito amigo já, né? Por causa disso aí. Tipo assim, eu acho que existem dois tipos de cara. Aquele cara que é bom mesmo e sabe o que tá fazendo, uhum. E aquele cara que é suicida. É. Aquele cara que suicida é aquele cara que você olha e fala, nossa, o cara anda muito, mas ele não anda muito, ele tá. Meu, ele tá tentando botar o máximo que pode ali.
E tem essa vaidade, né, Rodolfo? Que a galera que... Às vezes, por exemplo, eu sou seu amigo, tô andando contigo aqui e tal, a gente tá numa levada bacana. Se passa um outro cara aqui com uma moto, sei lá, pouco maior que a sua ou...
O cara vai atrás.
O cara vai atrás, velho. E aí fica uma parada que um começa a testar a habilidade ali do outro e, meu... O cara ali tá com. Dá aquela tremedeira. Eu, pelo menos, fico numa tremedeira.
Não, é porque
você tá brigando com alguém, velho. Você dá aquela tremedeira. Mano, o cara, pra ter um erro ali, é fatal, né,
velho? É um piscar de olhos, já era.
Tem uma vacilada assim. Tem um brother meu, o Jefferson, ele até mandou a pergunta aí. Ele andava de moto pra caramba, né? E aí ele sempre falava, final de semana ele ia ali naquele trevo ali que tem ali em São José.
Jacareí.
Ele falava que lá chamava de F-Park lá.
Vixe, frequentei muito lá, mano.
Falou que fazia. Ele tem umas fotos fazendo curva assim, ó. De lado. Fazendo assim com a mão, velho. Ele andava muito. Aí tomou um capote.
O cara quer raspar o joelho. Agora é raspar o cotovelo. É, né? Não é nem o joelho. O joelho o cara já raspa suave. O cotovelo.
Nessa época aí, cara, existia um cara chamado Vespa Paparazzi. Meu, eu admirei muito esse cara. Infelizmente ele faleceu.
De moto?
Não, ele teve problema cardíaco e acabou que perdeu a vida por causa disso aí. Um cara novo até. E esse cara, meu, ele frequentava esse lugar, ele tirava altas fotos, e lá era ponto de encontro pros caras realmente. Era lá, era um fotógrafo particular pra ir lá pra tirar foto e curtir um rolê, cara.
Ele andava mesmo, aí ele tomou um capote, esse meu camarada aí, tomou um capote indo pra. Ali no Atamoios, parou do outro lado da pista, velho. Fez a curva lá, pegou terra, óleo, bateu naquele muro do meio, atravessou pro outro lado da pista, velho. Deu uma sorte que nenhum carro veio. Aí tem as câmeras lá de segurança, os caras mandaram o helicóptero, pegaram ele lá e se arrebentou, velho. Ele só não ficou mais zoado porque ele usava todo o equipamento de segurança também, ele usava o colete cervical do macacão, ele usava outro colete.
Não,
ele
se arrebentou, então,
mas como hoje que você sabe o limite também? Se você não cai, você não. Então, o cara que se destaca muito, ele cai.
Outro exemplo que eu posso dar usando como base a mim. Uhum. Tipo, eu, quando comecei a andar em moto, era meio suicida também, era meio loucão. Até eu cair.
Teve algum acidente feio já?
Não muito feio, tipo assim, eu tava numa curva, entrei forte na curva, acabou que tinha, acho que era areia, a roda da frente escapou, fui parar do outro lado. Mas eu tava bem equipado, nada de ruim me aconteceu, mas
tipo, dá um susto, né?
Dá um susto, aí você fala, putz,
fica mais consciente, né,
o susto, o prejuízo que toma é alto.
Mas não é temporário, não, daqui a pouco você tá andando de novo.
Ah, mano, depende do cara, mano, acho que depende do cara, cada um tem um... Eu demorei um pouco, viu, mano, pra voltar. E aí, tipo, quando você começa a abusar, você pensa duas vezes, fala, mano...
Você tem filho?
Não, não tenho filho, cara. Aí, pra quem tem família, é pior ainda, né, mano?
Ah, o cara pensa, né? O cara pensa assim, pô, um dia você sai pra se divertir, porque a moto
é uma
diversão.
Você se arrebenta e...
É, mano, é mal arriscado,
assim,
cara.
Não tem acidente bonito, né? Lógico, né?
Você mas é louco,
você já teve, mano, alguma coisa assim que você falou, puta, cara,
isso aqui... Não, mano, tem
me livrei dessa, mesmo, né?
Tipo,
que não...
Assim, eu nunca passei por esse tipo de situação comigo.
Saiu numa curva assim já?
Não, já passei, mas
por cabacice, assim, por falar, caralho, eu tirei a mão, eu afundei a mão aqui.
Por incrível que pareça, quem me conhece sabe como é que eu sou. Na hora das minhas gravações, eu sinto pau. Por quê? Lá onde o meu percurso que eu faço, eu conheço cada buraco que tem na pista.
Que é ali em cima. É. Pra quem não sabe, você faz o vídeo aqui na subida.
Na subida. E ali eu tenho certeza absoluta que lá eu conheço cada pedaço.
Então, o nome da subida que eu falei que tem gente que...
Qual
nem...
subida?
Na subida aqui da...
Da Mogi Dutra ali?
Mogi Dutra. O seu vídeo é feito ali, né?
Aí,
ali dá pra sentar o pé ali.
Ali,
né?
Ali por que eu tenho tanta confiança? Porque ali a pista é dividida de ponta a ponta. Então, o cara que tá daqui, ele não vai poder ultrapassar pra lá.
Uhum. É uma mão só.
É uma mão só.
Sim.
E aí eu tenho essa segurança também. E eu sei que se eu passar em determinado lugar, a frente pode balançar e cair.
Você já conhece.
Eu já conheço segurança tudo total. Ali. Já conheço tudo ali. E eu sei, vamos supor, eu já tenho também essa facilidade que eu tô vendo o cara lá na frente. Se o cara virar um pouquinho a roda, ele vai entrar na minha frente. Eu já sei disso.
Mas, meu, não é confiar muito na parada? Porque se, vamos supor, você tá, vai, 200 por hora ali, 200 e poucos. Tem umas motos lá que você chega a 299 ali, né?
É, tem umas motos que vão andar pra caramba.
Tem, então. Você tá ali 299, vai, dando o melhor ali pra fazer seu vídeo. Mano, se o velhinho, sei lá, deu um treco no coração dele ali, jogou o volantinho pro lado, então, ele já fudeu.
Nessa daí que eu sei, vamos supor, a hora que eu dou umas aceleradas...
Você não pensa nisso, não? Eu fico pensando, eu tinha moto e eu andava assim, mano, esse malandro aqui vai dar uma virada aqui, não vai dar
esse certo, maluco, né? Se ele vacilar...
Eu já ficava veado,
É tudo técnica, cara. Você já consegue... Eu falo isso aí pros meus amigos. Você consegue ver o perigo de longe.
Você antecipa a parada,
você,
né?
Você consegue antecipar. Você olha, mano, ali vai dar merda. Aí é quando você fala, ah, não, dá pra ir. Nessa que dá a bosta.
É. Mas isso aí é a parada do piloto profissional, né, mano?
Mano, é a questão de você conseguir ver e analisar o que pode acontecer futuramente.
Você vê o cara fazendo uma parada, você fala, vai dar merda.
Aí você olha, você fala, mano, aquilo ali, você já... É o que acontece muito. O cara tá parado aqui no acostamento, aí o cara vai vindo de moto e vê o carro parado. Aí ele não vai acreditar que o cara vai fazer uma contraversão ali proibida. Ele fala, não, vai que dá. Nessa que vai que dá bosta.
Que dá merda. Ô, Guizão, a gente tem que fazer o quadrinho, né? Lá, velho.
Tá vendo como passa rápido?
Mano.
A gente para
tem
pra ver.
Eu falei pra você que tem história pra caralho aqui.
Tem, pô,
você
tem... Quem que é o...
Ó, hoje nós vamos praticar novamente aquele quadro que fez sucesso.
Não, mas você tá fazendo errado, velho. Faz aí certinho aí.
Vamos aplaudir. Você lembra daquele quadro que o Raul Gil fazia, que chamava Pra Quem Você Tira o Chapéu?
Lembro.
Então, aqui nós não temos estrutura, né? Como dá pra ver. E não queremos copiar também o Raul Gil.
Não,
né?
É totalmente inovador isso aí.
Inovador.
Que mesmo nós que a gente fique com 1 milhão de seguidores aí no YouTube, vai ser sempre no papel assim.
Vai ser
assim.
Sempre no papel.
É igual aqui,
desse jeito.
Escreveram um manuscrito lá, você falou, pô, por que você não faz um bagulho da hora lá e tal, estruturado?
Gadinha,
não, o negócio é assim, cara. Começou assim, vai terminar assim.
Vai ser assim, sempre vai ser assim, mano.
Então, essa brincadeira, ela chama Pra Quem Você Levaria o Papel.
Ah, pra levaria o papel.
Nossa, tá zoado. Tá
dando aquela situação zoada,
você vai reabrar. É isso mesmo.
Já reabrava. Mano, você não tem uma meia no pé pra passar.
Leva pra ele o coador, mas não leva o papel.
Leva o que for. E aqui nós colocamos 3 nomes. Se você leva o papel pra pessoa, assim, mano. Foda-se, a pessoa pode ficar cagada lá. Mano, azar
cara,
dela.
Que situação,
sai de lá borrada, mano. Nem tô nem aí pra pessoa. Então a gente quer saber se você passa o papel pra ele, que tá muito
mais perto. Eu passo que ele merece, que o cara
merece,
é sangue bom.
O cara é muito caro. Eu sabia que ele era gente boa já, mas...
Bora lá. Ó, vou te mostrar um nome. Aí você não fala o nome de primeira. Você só fala se leva ou não. Aí se você quiser falar por que leva ou por que não leva, fica à vontade.
E o que você acha da pessoa, se quiser aprofundar aí também, não tem problema não.
Levo. Poxa, esse aí é
monstro.
Porra, monstro, mano.
Fala um pouquinho dele, o que você acha?
Mano, é um cara que veio pra marcar história no mundo motociclístico geral, cara. O cara tem milésimos de vantagens e também o cara é muito famoso, meu. Porra, isso aí. Você
acha que
é
dá
lenda
pra chegar nele um dia assim pra trocar uma ideia e tal?
Mano, eu quero criar uma polêmica então nessa parada já.
Até
na sequência.
Eu tenho um sonho de poder conhecer esse cara, mano.
E você acha que, tipo, dá pra realizar assim? Pelo que você tá envolvido
nisso,
lá,
né?
Pô. Você tá envolvido com a galera das equipes.
Fala aí, fala o nome aí dele, hein?
Grande Mark Marques, mano. Esse cara
tá,
é
um já
cara...
vamos seguir, já vamos meter uma polêmica na sequência então. Qual que é o mais embaçado?
Ixi.
Os dois no auge, assim, ó. Os dois na mesma idade, novão, cheio de vida.
No mesmo momento.
Com a mesma moto, certinho. Quem que é o mais pica?
Ah, eu sou mais fã do Valentino Rossi, mano.
Sério?
É.
Então, mas se os dois tivessem cagado...
Se os dois tivessem...
Boa.
O que você levaria?
Eu só tenho um papel. Sabe por quê que eu levaria pro Valentino Rossi? Porque eu me identifico muito com o cara, mano. Eu curto pra caralho. Ele é loucão.
Eu acho que o Valentino também, ele faz mais parte ali do momento de que você tava ali, né, apaixonadão. Pela... Então, não que você não seja apaixonado.
E esse
ainda,
cara, tipo... Quando eu comecei a conhecer um pouco do esporte... Foi o primeiro contato que eu tive, assim, de conhecer o esporte, foi por causa dele, mano. Ah, esse cara, sim. Ele levou muita gente.
Sim. Ele é o Ayrton Senna do Moto Velocidade.
É um cara que levou... Depois que veio o Mark Marx, tá ligado? Uhum. E o Mark Marx, só que é um cara novo. Eu admiro ele porque pela idade que o cara tem em entrar nesse esporte, mano. O cara manda muito.
Os caras são tudo loucos,
e ele chegou, né, nos limites que, tipo, só ele conseguiu chegar, mano.
É,
só que o Valentino
Rossi
é o cara, né, mano? Até hoje. Ó, a camiseta que eu tô é do cara.
Pô, é verdade, cara. Depois de crer, 46. Nem me liguei nessa parada.
A camiseta que eu tô é do cara. Então, tipo, é um cara que eu admiro já há muitos
anos. Tá, belezinha. Tá lá nos dois lá zoados no banheiro. Rodolfinho, traz o papel aí.
O Rossi da hora.
Só tem uma.
Lembrando que você é dos dois. Mas nós criamos uma polêmica hoje aqui. Foi diferente.
Max, me desculpe, mas essa sala aí já vai ter que voltar porrada mesmo.
Se tiver uma meinha, a gente já tá impresso.
Então, você leva o papel pro Mark Marx e pro Valentino Rossi. Mas se tiver só um, você leva só pro Valentino. Beleza.
É, você falou com brilho nos olhos.
É, eu vi que ele curtiu
quem
mesmo.
Quem sabe ele vê esse vídeo, imagina?
Já pensou, mano? Tá, porque, não, mas já pensou, não? Vamos acreditar,
internet,
mano.
Assim, fronteira, vai,
que,
pô.
Vai que dá,
internet,
é,
vamos fazer um cortezinho, já marcar ele em todas as redes sociais aí, vai que ele vê essa parada, né?
Valentino Rossi.
E o Marco encontro com você. Já viu o Valentino Rossi?
Não, nunca tive o prazer. Eu nunca saí do Brasil, né? Então, mas esse cara, uma vez, o Valentino Rossi, uma vez ele veio pro Brasil. E só que, cara, eu nem fazia nem ideia o que era isso direito. Nessa época aí, ele é tipo.
Ele tá correndo em qual equipe hoje?
Cara, Yamaha? Ele tem uma corrida. A moto dele é da Yamaha, só que ele tem uma equipe dele agora, se eu não me engano. É que eu não acompanho muito, sabe? Sei pouca coisa, não acompanho muito, mas pelo que eu tô sabendo, agora ele tem uma equipe exclusiva dele. Caramba. Eu acho que é isso mesmo, não tenho certeza.
Então o maluco é fera mesmo.
O cara,
né?
É fera.
A gente separou aqui os nomes e.
Não é à toa que o cara tem. Meu, quantos anos que já tá no esporte, até hoje o cara é sucesso.
É.
Apesar de não tá ganhando, ele é sucesso ainda.
Sim. Não, o bicho é embaçado.
Diferente, né?
O cara meio que deixou a moto velocidade mais na moda, né, velho?
É uma lenda. Ele fez muita gente conhecer o esporte por causa dele. É.
Qual que foi o outro piloto, assim, né? Tem outros, né? Tem. Que você, assim, que você pega bem, assim, que você. Além desses que a gente já citou aqui.
Ah, eu admiro muito o brasileiro aqui, né? O Alex Barros. Que fez muito sucesso, cara. Foi um dos primeiros brasileiros, acho que foi até um único, não tenho certeza. Uhum. Mas que na época ele chegou até a correr e já ganhou do cara, do Rossi.
Caramba,
no Alex Barros,
mas ele
é
o Alex Barros já tá aposentado.
Quando
eu era molecão, eu vi umas coisas.
É um esporte que não é comum no Brasil, né?
Não.
E o cara chegar lá e competir com os melhores é um negócio...
meu, esse é o tiro chapéu.
E o investimento que você tem que ter, por mais que você seja bom, vai.
O cara é bom.
O investimento que você tem que ter pra ter pra chegar num nível desse.
E como que é essa parada aí de o cara chegar no moto velocidade? Porque a gente vê a história dos caras que pilotam Fórmula 1, os caras começam no kart, aí vai para não sei aonde.
Meu, o cara já nasce na moto, mano. Nasce na moto. Eu igual, acho que eu tenho uma história aí, acho que não sei de quem que é. Meu, um moleque de 3 anos já corria. Igual eu, nesse campeonato que eu fui do R3 Cup, meu, eu tomei um pau de moleque de 12 anos.
Caraca.
12 anos, cara.
Já nasce com o talento do bagulho, né?
Porra, bicho. O cara já nasceu já em cima da moto, cara. Pô, o cara me deu quase 2 voltas na pista e o moleque tinha 12 anos.
E o moleque vê os vídeos, Rodolfinho da Zé, famosão, 600 mil ali, ó.
Desce comigo.
Os moleques na escola, dei 2 voltas nele.
É, tipo isso mesmo, cara.
Aí você fala, não, eu tô mais sossegado, agora não tô.
É tipo um molecada assim que vai pras cabeças, mano. Que começa a levar...
Mas não tem, assim, não tem como crescer muito no Brasil, assim, né? O cara que tem que ir pra fora, mano,
hoje
acha,
em dia, infelizmente, aqui no Brasil, o esporte ele não é tão valorizado.
É.
Muita gente ajudou o esporte e tal... Eu, até a Yamaha tem um grande ponto positivo pra ela, que ela tenta levar os pilotos jovens pra fora, e estão levando muito. Tem os irmãos Kawakami, que os caras estão fazendo muito sucesso fora do Brasil, e a Yamaha que descobriram eles ali estão levando o esporte pra fora também, estão levando o nome brasileiro pra fora.
Caramba, da hora, oportunidade, mano. Né? Pra quem gosta do esporte, né?
Mas o cara tem que estar envolvido, né?
Tem que ter
um negocinho,
mano,
ali, né?
Já tem que vir família, já.
É. Tem que ter um empresário.
Ou o pai
bom.
Que gosta muito do esporte, nunca andou e colocou os meninos pra
botar. Vestiu no moleque, né? Fala, vai, moleque, vamos que. A gente tem mais um nome aqui, ó.
Manda aí.
Deixa eu ver aqui.
Fala aí.
Mano. Ó, eu admiro esse cara, bicho. Levo o papel pro cara porque eu admiro pelo sucesso que ele teve, mano. É. O cara é foda. Não conheço ele. Já tive em eventos que ele estava, só que eu não tive o prazer de poder conversar com ele. Só que eu admiro pra caramba esse cara, mano. Da onde ele veio e o sucesso que ele fez, cara. O cara é merecedor do que ele faz, viu, mano?
Fala o nome dele aí, mano.
O grande Wesley Alemão, mano. É. Quem não conhece esse cara aí, bicho? O cara é mó famosão no Instagram.
Ele faz bombando um também, de empinada, né?
É, o cara é bom, viu?
Ele é um pouco mais polêmico que o Rodolfinho aí.
É, né? O maluco é bom mesmo, viu? O cara no grau ali, o cara representa.
Mas ele faz só os graus.
Mas no grau ele pega você, pai?
Porra, bicho, quem sou eu
perto? Será que ele já andou 4 km de bike?
Ah, não, de bicicleta posso falar que depende, né? Mas das motos o maluco manja muito, meu. Quem que sou eu perto desse cara aí, bicho?
Nos então você aí. Levaria o papel pra ele? Então.
Levaria, o cara é foda.
Diferenciado. O Rodolfinho levaria o papel pra todo mundo, o cara do bem.
Esse cara, muito legal.